Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Terça-feira, eu esqueci de comentar com vocês uma notícia, eu acho que provavelmente eu me empolguei em algum episódio e não sobrou tempo para comentar, o que é meio doloroso, né? Porque volta e meia a gente vê especialistas falando sobre o futuro, futuristas em geral, né? Mas a pergunta é, futuro onde? Porque tudo indica que o futuro não vai chegar da mesma maneira para todo mundo, e não só do ponto de vista de classe social, mas também de lugar. Então, um exemplo interessante é uma reportagem que saiu no Estadão, eu vou dar o link aqui nos comentários, é sobre carros autônomos. Na verdade, vários modelos de luxo, né, Audi, Mercedes, né, vários desses modelos importados que chegam aqui no Brasil, eles já incorporam vários recursos de direção autônoma. Eles manobram, eles mudam de faixa, mas só que não. Por que só que não? Porque eles têm que ser desabilitados no Brasil, porque a infraestrutura do Brasil é tão precária que essa inteligência artificial não vai funcionar. Por exemplo, como um carro autônomo inteligente vai reconhecer a sinalização se a sinalização não só é ruim, como ela é inconsistente? Né? Como é que ele vai reconhecer as faixas na pista se nem sempre há faixas? Né? Então, ele tem uma série de maluquices, inclusive do ponto de vista jurídicas, de regulamentação, que fazem com que você compre um carro que custa uma fortuna e esse carro venha desabilitado por default, porque, ou seja, o futuro chega aqui e a gente corta as asinhas. Simplesmente isso é deprimente. Aí, numa outra questão, num outro ponto em que aí sim, tomara que o futuro chegue rapidamente aqui no Brasil, uma outra reportagem no Estadão começa celebrando, né, que pela primeira vez no exame do Conselho Regional de Medicina, mais de 60% dos alunos foram aprovados. Primeiro que eu não sabia que era tão baixa assim essa história. Mas a coisa é que 88% dos recém-formados não conseguem interpretar uma mamografia. Essa é a hora em que você fala, pelo amor de Deus, alguém traga o Watson, o Sherlock, seja quem for, qualquer inteligência artificial que compense, que complete essa absoluta deficiência de infraestrutura educacional e mental que faz com que médicos saiam formados de uma faculdade incapazes de interpretar um exame simples. Pelo amor de Deus, essa é uma hora que o futuro tem que chegar rápido, porque estamos aqui na reta. Eu tenho outras coisas que eu separei aqui para comentar com vocês. Uma delas é curiosa, em princípio seria uma notícia de política. O que acontece é que na China, eles estão aí considerando tirar o limite de reeleição do atual presidente. Né? E aí, isso quer dizer o quê? O cara vai ficar vitalício no poder? Talvez. Só que a primeira coisa, isso não foi aprovado, mas o que está sendo aprovado é a censura completa a qualquer tipo de piadinha a respeito. Então, eles já estão censurando nas redes chinesas expressões como "eu discordo". Qualquer coisa que fale sobre constituição, qualquer coisa que fale sobre reeleição e qualquer menção ou qualquer meme que envolva aquele ursinho bonitinho chamado Winnie the Pooh. Por que que eles estão censurando um ursinho amarelo? Porque é como eles fazem brincadeira, como eles satirizam o atual presidente, que ele seria igual àquele ursinho. Eu olhei com um pouco de atenção e realmente a piada é merecida tal, mas ou seja, na China, esse gigante que provavelmente vai ditar os rumos aí da história humana pelos próximos anos, você não pode nem usar o ursinho porque a censura é braba. Né? É curioso como a gente tende a esquecer como é ruim tecnologia sem ética por trás, né? Sem um pensamento democrático por trás. Os caras têm toda a tecnologia do mundo, mas a serviço da ditadura. Então vamos lá, eu acho que tenho duas coisas para comentar. Uma delas, elas se complementam, né? Uma delas é um artigo na Technology Review dizendo o seguinte: desde que a gente começou a mapear o DNA, o genoma humano, um dos sonhos era que isso ajudasse a prever doenças, né? A prever ou a detectar doenças antes que elas se manifestassem. Eu me lembro em 2011, se não me engano, eu fui para a Singularity University lá na Califórnia. Naquela época tinha uma startup chamada 23andMe, 23 e eu, que é uma startup que acabou ficando bastante conhecida, em que eles deram para a gente lá de brinde um kit que era um cotonetezinho para você coletar uma amostra da sua saliva, da sua mucosa, mandar para eles mandariam para você um mapeamento genético com previsão das doenças. Eu fiquei muito dividido, naquele momento eu decidi não fazer, mesmo sendo de graça. Outras pessoas fizeram, eu compreendo, mas mesmo hoje acho que eu não faria. Porque naquela época, não é que ele falava assim, olha, você vai morrer com 54, ou você vai desenvolver, sei lá, uma doença esquisita. Não, era só, olha, você tem 35% de chance de ter glaucoma, você tem 48% de chance, e aí o que, que você faz com essa informação? Vive apavorado, ainda mais que algumas das doenças não têm cura possível, né? Ou não tinham cura possível. O que acontece é que nessa reportagem de hoje do Technology Review, que eu vou dar link, como sempre, aqui nos comentários, eles estão dizendo o seguinte, no Reino Unido, como uma quantidade colossal de dados de DNA da população foi liberada para estudos, né, o que eles têm hoje é uma amostra muito maior. Antes eles tinham uma amostra, 15, 16 pessoas, bom, agora eles têm centenas, milhares, dezenas de milhares de casos para comparar. E não só aumentou o tamanho da amostra para analisar, mas também aumentou o poder computacional. Então, por exemplo, aquele sonho de que basta olhar um ou dois genes para descobrir se você vai ter ou não algum tipo de diabetes, na verdade eles estão percebendo que às vezes você tem que olhar centenas, às vezes tem que olhar milhares de genes para ver se realmente isso implica num risco maior de alguma doença de origem genética. Então, continua sendo probabilístico, eles continuam chegando num número, só que é um número mais acurado, porque leva em conta uma batelada, eles estão analisando 6 milhões de letras de código. É como se fosse 6 megas de informação, né? Eles estão analisando 6 milhões de letras de código para tentar descobrir essas correlações e para indicar. Eles conseguem até prever agora com uma certa precisão, a pressão de 4 centímetros, qual vai ser a altura de uma pessoa. Conseguem várias coisas, mas surge uma outra questão interessante que é a seguinte, e aí o que, que você faz com essa informação? Quem quer essa informação? Nem todo mundo quer essa informação, né? Quem quer? O que, que você faz com essa informação? Você fala, olha, é o seguinte, meu caro, lamento informar, mas você tem risco de esquizofrenia? Então eles estão vendo todas as implicações éticas disso, como é que você comunica, qual é o impacto disso. Mas o mais importante agora, pelo menos nessa reportagem, é mostrar o avanço científico, né? O avanço científico e técnico. Uma outra história que complementa essa é o seguinte, hoje você tem em inúmeras frentes a inteligência artificial sendo usada para analisar e mensurar saúde, certo? O que eles estão percebendo é que esse conhecimento gerado através dos dados de wearables, de clínicas, etc. e tal, que estão alimentando uma inteligência artificial, Watson, por exemplo, qualquer um deles, tem um viés aí, porque muitas vezes são dados de gente branca e rica, porque são justamente as pessoas que podem usar wearables ou que estão usando as melhores clínicas, então você está acumulando informações que podem estar deixando de lado não só minorias sociais, mas muitas vezes minorias étnicas que teriam, talvez, um perfil genético e outras correlações diferentes. Então, volto àquela questão inicial, toda vez que a gente fala futuro onde, né? E futuro para quem? Nesse caso, aqui é futuro para quem? Se você for uma minoria étnica e social, talvez a previsão não seja tão precisa, a previsão não seja tão precisa, tão correta quanto seria se você fosse loiro e rico. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, estamos completando aqui 10 minutos, os números do Radinho têm crescido, deram um salto recentemente, eu não sei, provavelmente em algum lugar a gente deve estar sendo divulgado, provavelmente você mesmo está ajudando a divulgar, eu agradeço, que palavra que eu uso para isso? É muito compensador, é legal. né? A gente vê os números crescendo numa iniciativa super bem intencionada, sem nenhuma agenda, não comercial, né? E cujo único propósito, né, é trazer, expandir um pouco o contorno das nossas zonas de conforto. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.